Existe a lei, sim, ela só vai dizer que a prefeitura regulamentará,
Ah, tá.
e aí as placas estão sendo colocadas e o decreto já está sendo preparado para editar e regulamentar a lei que já existe. A lei existe, sim, e só tem a regulamentação que ser feita.
Foi feito quando, prefeito, essa lei, hein? Ela tem uma
2011.
2011, mas ela
2011.
tem lá o horário das 7 às 9.
Não, é justamente,
Ela tem que
ela
ser.
vai dizer que a regulamentação vem por decreto.
Ah, tá, porque na verdade na lei federal a 9.503,
Sim.
ela diz que o município é que tem que fazer isso, né?
É,
É,
a
a lei
lei
federal, ela
existe,
diz.
a lei é assim,
É
ela é
artigo
feita
24 da lei
de forma genérica, né?
da lei 9.503 de setembro de 97, ela diz que o município é quem tem a prioridade, né?
Sim.
De colocar, fazer estacionamentos, parada em vias públicas, municipais, enfim, todas
Parada
elas.
de moto,
Parada de
parada
moto,
de.
então é
É,
uma
essa questão da carga e
regulamentação.
descarga. Aproveitando para dizer boa tarde aí a todos os bandeirantes. É uma alegria nessa semana, né, da pátria. Estamos aí iniciando, hoje é dia 2, estamos aí iniciando a Semana da Pátria, comemorações. E é gostoso, Oswaldo, estar ali participando do hasteamento da bandeira, revendo as fanfarras voltando, né? O brilho das fanfarras, né? Até existe uma disputa sadia, Oswaldo, das fanfarras, se preparando,
Mas faz dias
disputando
que
com a
estão, né?
outra, né? Já faz dias, já faz aí meses, né? Eu acredito que faz mais de um mês que eles estão se preparando aí. E agradecer aí as escolas particulares, as escolas públicas, as escolas do Estado e as escolas municipais que estão aí se preparando para esse desfile de 7 de setembro, né?
Estão sendo feitos hasteamento diário, né? Não tem a programação do que quem está fazendo diariamente, mas
Certo.
está acontecendo todos os dias às
Está
7, 8 da
acontecendo,
manhã e
tem
às
os
6 da
representantes
tarde,
da
né?
Câmara,
17 horas.
né,
17
do
horas, né?
Poder Judiciário, também do TG, da Polícia Militar, né, e da sociedade civil aí também, que estão sendo convidados para o hasteamento.
Lembrando que nós temos uma missa agora, também no dia 3, se não me falha a memória, né?
Nós temos amanhã à noite, às 19 horas, no Santuário de Santa Terezinha do Menino Jesus, a Missa da Pátria, né? A Missa da Independência, tá? Então convidamos a todos aí para estarem presentes lá no Santuário de Santa Terezinha do Menino Jesus, às 19 horas, né, para participar dessa Santa Missa aí, em homenagem à Semana da Pátria e da Independência.
Tá, mas estão voltando aí ao assunto das placas, porque
Das
os
placas,
comerciantes
sinalização.
estão numa situação. Então vai ser o que é confirmado aquele horário mesmo, das 7 às 9,
Correto, correto.
vai ser
A
confirmado.
lei.
Nós tínhamos, só lembrando, não recortando, nós tínhamos uma placa, tinha placas no centro da cidade próxima ao Ueda, se não me falha a memória, há alguns anos, nós
Sim.
tínhamos nesse mesmo horário. Por isso que até eu acreditava que também já existia uma lei, né? Existia
Correto.
uma placa ali.
No passado, você se lembra que havia um horário
Sim,
estabelecido,
então, mas tinha uma
Oswaldo?
placa dando esse horário aí das 7 às 9. Por isso que até
Tinha.
imaginei.
Tinha. É possível que haja um decreto já lá no passado que regulamentou isso aí, né? Mas nós
Olha,
vamos
falar
estar
bem a verdade, eu fiz
editando,
uma pesquisa
publicando hoje
ontem
à
de mais de
tarde.
3 horas, não achei nada.
Não, né?
Não,
Mas a lei
inclusive na
existe.
Câmara também de
A
Vereadores.
lei
Não, a lei,
existe.
ela existe
É de
para.
2011. E
A
ela vai
lei.
dizer que o Poder Executivo regulamentará, né,
Sim.
a questão
É
do
porque na lei
trânsito.
orgânica não tem, no código de postura não tem. Então, a última mexida nesse giro foi de 2011 mesmo, na lei, né? Só que
2011.
não foi regulamentado o horário, né?
Isso, ela está sendo regulamentada por decreto.
Tá, outro caso, prefeito. Nós estamos vendo aqui, colocando as placas aí, todas essas placas e moto aqui. Só que aquelas no chão que foi feito, infelizmente, então vai ter que refazer, né?
Eu quero até sinalizar, nós tivemos uma reunião agora com o tenente-coronel Busnello e também com o aspirante Garcia, né, que está sendo promovido aí para
Comandante.
o comando da segunda companhia, né? Estávamos falando sobre a Expoban e ele aproveitou para parabenizar, né, o município por essa sinalização que está sendo feita já de muito tempo, muito longa data que se pede isso aí. E agora está sendo feito, né? Então, eu queria parabenizar. E o nosso secretário da administração, o Rafael, que está aqui conosco, ele pode dar mais informações na questão das faixas, né, da questão da pintura das faixas que vão ser feitas ali no centro, na região central.
Rafael, bom dia. E nós tivemos aí até, foi feito um trabalho, né, já esse ano aqui, mas que infelizmente agora parece que apagou e vai ter que refazer, né?
Bom dia, Oswaldo, bom dia, prefeito, bom dia também o Reginaldo que está aqui, Paulinho da Teca. O Navarro estava conosco até agora, né, mas bateu uma fominha nele e saiu.
Normal.
E queria também estender meus agradecimentos a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna. Oswaldo, realmente, como o Gels acabou de falar aqui, nós estávamos reunidos com o comando da polícia e ali foi externado para eles que a gente já está com a previsão de pintura também ali do centro. Porque essa licitação já vem de um projeto antigo ali da Secretaria de Obras, tá, que vai também contemplar a rotatória lá na entrada do Jardim Paraíso, cruzamento com a Eurípides Rodrigues, então está sendo feito já a sinalização daquele local. E também todo o emplacamento aqui no centro e também uma parte da Zona Sul. Então nós já estamos em processo de licitação para adquirir essas tintas viárias, para a gente já fazer também a pintura no centro e também abranger as vilas, né, os bairros de maior movimentação, agora nesse início.
É, outra coisa que o pessoal está perguntando, é rebaixamento de guia. Existe uma metragem, né, no código de postura, inclusive, que eu lembro disso aqui ontem, que estamos fazendo. Eu estou dando uma pincelada nas perguntas, né, Reginaldo? Existe uma metragem, agora não recordo aqui qual era, se é de 3 ou 4 metros, né? Existe um... É, também, eu vou abrir o código de postura aqui, mas é outra coisa que a gente está vendo aqui, as placas estão sendo colocadas. Sim. Em todos os sentidos, né? Sim, agora, isso. Outra coisa que cobraram ontem, situação das placas de nome de rua. Então, está nesse sentido também? Está no bojo para isso?
Próxima etapa, não nessa licitação.
Existia alguma coisa já no plano viário, não tinha, prefeito, na LDO do ano passado, para se colocar placas nas ruas?
Nós temos dois processos, Oswaldo. Nós temos esse de 100 mil, que foi feito conjuntamente com a rotatória que vai ser feita lá no Jardim Paraíso, né? Então esse é um processo. Foram investidos um pouco mais de 100 mil reais nessa sinalização que está sendo instalada agora. E nós temos um outro processo que é de 380 mil reais que o DETRAN, né, doou para o município. E nesta segunda etapa é que está previsto a sinalização de nome de rua.
É, que se não me engano, no ano passado, qualquer coisa nesse sentido aí
existe,
na Câmara
foi feito. Existe um processo,
que deve sair. Pedindo isso e, consequentemente, nós temos aí que. É porque tem muitas ruas na cidade que a gente não tem nem, né, vamos dizer, tem nem como, né, saber o nome da rua, e muita gente procura por esses nomes e não acha.
Sim, infelizmente. É a segunda etapa, esse outro processo que vai ser feito aí. Que
mas vai ser feito,
um,
né?
Um recurso que vem do DETRAN.
Mas vai ser feito, né?
Vai ser feito.
Só para colocar, porque senão as pessoas... mas é assim...
Inclusive tem uma terceira etapa, Oswaldo, que é a sinalização turística. Tá? Também está previsto mais um processo de sinalização turística.
Essa sinalização será feita de que forma, prefeito?
Esse nós temos que passar pelo DETRAN ou agora o DENIT, porque vai envolver a rodovia, né? Tanto a PR pelo DR, como a rodovia BR-369, que é agora de responsabilidade do DENIT. Então nós já temos o projeto feito, ainda foi feito na gestão do Jonas, que era o secretário de obras, né? Ele já fez um projeto de sinalização. E agora falta só a autorização do DENIT para a gente obter os recursos e fazer a sinalização turística.
Só respondendo aquela situação lá do rebaixamento, o artigo 116, inciso 5º, somente será permitido o rebaixamento de guia no meio-fio para acesso a residências e estabelecimentos comerciais ou industriais na largura de 3 metros e na quantidade de uma unidade por lote, definido no projeto da construção e antes da aprovação do mesmo, de modo a evitar a remoção de árvores, sadias e tal. Então é 3 metros mesmo.
É para acesso à garagem,
né? É para acesso à garagem.
É um limite máximo, né?
É o limite máximo, 3 metros, tá? É porque às vezes tem pessoa que... Né?
Lembrando que tem que ter aprovação do projeto.
Sim, né? Tem que ter aprovação do projeto pela coisa, é o que diz a lei,
isso,
né?
Isso.
É que senão...
Nossa, que tá ali de obra.
Não vira bagunça. Outra coisa que perguntaram, prefeito, situação do Parque Industrial. Lá no alto, perguntaram hoje aqui, hoje até tem alguns moradores ali, como é que deve ficar a situação daquele povo lá?
Mini condomínio.
No condomínio.
Ah, no condomínio?
É.
Não, ali eles estão dentro de uma área que foi reservada de... É, todo loteamento que se faz, ele tem uma área de institucional que é reservada, né? E aquele pessoal vai permanecer nessa área que foi reservada ali, eles estão estabelecidos ali. Eles são moradores ainda do proprietário antigo, se não me engano, era um dos médicos aí da cidade, Dr. Vitor, se não me engano, que era o proprietário ali, então eles já estavam ali estabelecidos, né? Não sei precisar quem era o proprietário anterior, e aí depois passou para a prefeitura e eles ali se mantiveram, né?
Mas já teve uma conversa com eles, porque
já,
a segunda
já
pergunta,
teve uma conversa
que eu recebi essa pergunta, então só para eu colocar aqui, ó, sou morador do terreno onde será construído o parque industrial, veja vocês falaram sobre o projeto, né?
Empresarial,
mas ninguém conhece a história, aqui nós temos pessoas morando que de fato se encarrega de mostrar as notícias, tal, e eles queriam saber se pode esclarecer essa dúvida deles, não é?
É o morador de lá que está falando?
Exato.
Não. Ele participou da conversa, foi todo a conversa foi feita com a família junto, eles estão já cientes que eles vão permanecer ali.
Eles vão permanecer lá, né? Então tá dado um recado.
Eles já estão cientes.
Porque a pessoa fica naquela, só fechar aqui, que senão a gente não consegue fazer aqui sem...
Verdade.
Sem, né? Prefeito, outros sentidos dessas placas aí, nós temos... Também o senhor falou, agora aqui na entrada da cidade não tem como se colocar uma aqui na pista, colocando assento para lá, ele está mostrando.
Essa sinalização turística que nós falamos, né? Elas são mais elevadas, Oswaldo. Está previsto nessa terceira etapa aí, né? Vem essa do Detran e aí também tem esse projeto já pronto para sinalização turística, indicando centro, indicando santuários, indicando prefeitura e órgãos importantes aí do município.
Ainda falando sobre o cinema de placa, ali naquele próximo Molino, nós tínhamos aquela rua que vira, né, no sentido de quem vem de Santa Mariana, o pessoal quebra sempre à esquerda ali, né, e no Molino. E ali, antigamente tinha uma placa um pouco acima, dizendo que era proibido o contorno, quebrar, vamos assim, virar à esquerda.
Sim. Tá?
Você poderia somente virar à direita. Aquela placa parece que foi retirada. Como é que está o sentido daquilo lá, prefeito?
Tem alguma... Você está falando naquela pracinha que tem ali?
Não, ali no Molino.
Perto
ali.
Da farmácia
não,
do Elton.
Descendo aqui a Avenida Bandeirantes. Vindo de Santa Mariana. Tá?
Vindo saindo de Santa Mariana na Avenida Bandeirantes. A continuidade. Da Avenida Bandeirantes. A BR,
descendo,
ali a BR.
Descendo
da Caema ali.
Okay. Tá? Ali para cima do Borba ali. Tinha uma placa, né?
Certo.
Tinha uma placa ali onde era proibido virar à esquerda. Aquela placa foi retirada há tempos. E, de repente, há um problema sério ali, né? Porque...
Inclusive ali, Oswaldo, existe uma sugestão de mudança do semáforo para aquela esquina de cima.
Ah, tá.
Ali. Existe uma sugestão de mudança ali do semáforo, o que impediria as pessoas de virarem, né? Aí, se você fizer ali um temporizador com os outros pontos do semáforo abaixo... Seria possível o fluxo à esquerda ali sem problema nenhum.
É porque do jeito que está ali, já houve acidente ali e infelizmente quem virou estava errado.
Correto.
Por isso é que eu estou colocando. E tiraram aquela placa de lá. Eu não sei se colocaram de novo agora, se foi colocado, porque acho que seguiu dentro.
Não creio que esteja previsto nessa sinalização.
Chegou lá ainda, né?
Não chegou
inclusive
lá
ainda. A gente já passou essa orientação para o fiscal da obra, né? Que é o Ricardo Riblo, que é o nosso engenheiro. É uma orientação importante, né? Que
vem porque, se eu não me engano, que no trânsito de Bandeirantes, aquilo ali é proibido você contornar à esquerda.
Isso. Sim, porque você está ultrapassando a faixa dupla, né?
Exato.
Então você não pode passar ali. Realmente você não pode cruzar, fazer aquele cruzamento, aquela virada à esquerda que eles descem, em vez de fazer a direita numa rua antes, lá no Poçado, eles cruzam a esquerda ali no Borba, ali entre o Borba e o Molinos.
O que resolveria ali seria aquela rotatória na Baixada, né? O que faria com que as pessoas viessem na rotatória e entrassem ali na farmácia do Elton ali, né? Aí sim resolveria o problema.
Ali...
Só que aí teria que mudar a mão também da Avenida Bandeirantes.
Tem que mudar tudo, vamos falar bem a verdade, né, prefeito?
Tem que ser um estudo de um novo plano viário.
Porque isso aí a gente já ouve há tantos anos, essa história. Porque Bandeirantes só tem saída, a gente não cansa de falar isso, entrada
não tem
que
não entrada.
Tem. É a mesma coisa se a gente colocar uma placa aqui. Centro, se você jogar para o lado aqui para entrar para Santa Casa... O cara vai lá no Parque do Povo, que não tem. A não ser que você coloque outro ali na virada da Santa Casa para baixo do centro, que não tem, né?
Correto, não tem ali.
Então
não tem,
um problema muito sério. Né? É, placa de identificação de bairros rurais também, isso aí vai estar contemplado nesse sistema, né?
Bairros rurais, não.
Tem alguma coisa nesse sentido? Porque o pessoal está perguntando ali.
Não
só,
tem previsão, não.
Se o postinho em frente ao condomínio vai ser posto de novo? Ah, aqueles postinhos? A caminhonete, tá. Ah, mas ali vai ser colocado, ali já é...
Ali sim, Oswaldo.
Judicial
ali.
Até, se não me engano, né? Porque o cidadão bateu, né?
Sim, inclusive a gente já acionou o cidadão, tá? Ele vai estar fazendo a restituição, ressarcimento ao município. E ali aqueles postinhos hoje, Oswaldo, ali na Edelina, lá, né?
Edelina.
Ali ele serve mais de enfeite,
ornamento.
Né? Ornamento. Ornamento. Porque para iluminação mesmo, a lâmpada de LED que já foi colocada ali, se não me falha a memória, eu acho que é de 150, já ilumina bem ali, tá? Então, nesse quesito, agora, imediato, agora a gente não tem nenhuma previsão de recolocar novamente esses postes lá, tá? Mas ali está servindo mais de uma ornamentação mesmo do que a iluminação em si, tá?
Bom, outra coisa que a gente vê, pessoal, o INSS, gente, não atendeu, outra pessoa está reclamando, não atendeu ontem porque estava de luto. A senhora que trabalhava lá veio a falecer há muitos anos, ela trabalhou ali, então veio a falecer, então o pessoal está de luto, não abriu ontem. Mas hoje está aberto até às 13 horas só, tá? Está atendendo, mas até às 13 o INSS de Bandeirantes. Ficou até legal a reforma ali, né, prefeito? Agora...
Ficou boa, ficou muito boa a reforma. Nós estávamos acompanhando ali, inclusive nós estivemos junto com o Bruno Castanho, né, falando com o superintendente do INSS na época, né, e ele nos garantiu que a obra seria retomada. Inclusive o deputado Felipe Barros nos ajudou, né, a ter o acesso na questão do INSS, da construção ali da reforma, né, e garantindo que houvesse a retomada mais célere dessa reforma, porque ela estava parada quando nós chegamos, né.
E aí o pessoal, que infelizmente ali fizeram a obra, né? aquelas obras que a gente conhece a nível nacional, que começa e fazem rapidinho e larga lá depois. Né? E aí sobe para o município. Uhum. É, outra coisa que a gente. Situação também aqui, prefeito, outra que estive chamando atenção, já que nós estamos. Porque é muita conversa, mas a gente tem uns pontos mais cruciais. Caso da caixa d'água aqui do Alto da Vila. Da região sul. O que é que dá para se fazer? Nós estamos ainda com vários problemas. Parece que já havia um ajuste para colocar mais uma caixa ali. Como é que está essa situação?
Na verdade, não é mais uma caixa. O que tem ali é a previsão da perfuração de um poço artesiano ali, na localidade. O que isso iria garantir? Iria garantir o abastecimento contínuo ali do reservatório, uma vez que o poço que vai ser perfurado estará do lado do reservatório ali, que tem 500 mil. Ou seja, à medida que for sendo consumido, o próprio abastecimento vai mantendo o nível ali, né? Até o Rafael pode até falar melhor, porque ele trabalhou ali no SAAI, ele vai saber disso, né? O problema que nós temos hoje, Oswaldo, é a rede de abastecimento lá daquele reservatório. Então, a captação é feita lá no Rio das Cinzas, vem até a ETA, faz o tratamento. Da ETA, ele tem um impulsionamento para jogar a água, para levar a água lá no reservatório. E a nossa rede ali, ela além de ser antiga, ela também, Oswaldo, ela tem um problema do fluxo de veículos pesados nesse trecho aqui da Edelina Meneghel Rando, que é a PR-855 saindo para Batiar, certo? Então, esse fluxo costuma fazer romper constantemente a rede de abastecimento daquele reservatório, tá? E perfurando um poço ao lado do reservatório lá, evitaria esse problema, além de gerar uma economia, porque você poderia desligar a bomba de abastecimento
desse reservatório. Mas como é que está esse projeto, prefeito? Parece que tinha sido reservado um tanto, mas parece que já subiu também.
Já subiu. O valor hoje sobe a todo instante. O projeto é um FINISA que nós estamos fazendo junto a uma instituição bancária de 5 milhões de reais, tá? Mas como nós tivemos aquela unificação de sistemas obrigatória, que a lei exige que a Prefeitura, Câmara Municipal e SAAI estejam utilizando de apenas um único aplicativo, um único sistema de informática, né? Então nós tivemos que fazer essa unificação, com isso atrasou a liberação desse Finisa. A empresa está liberando para nós aqui o mês de fevereiro do SIM-AM. Nós temos que garantir até o mês de maio para poder obter esse Finisa. Então, em breve, nós vamos conseguir entregar esses relatórios até maio, e aí sim nós vamos conseguir obter esse empréstimo e perfurar o poço ali.
Em termos ainda de finanças, prefeito, nós na Câmara, na segunda-feira, vimos a situação lá de que parece que vai perder um dinheiro para a saúde, de reformar poço. Como é que está a situação para a reforma daquele poço central ali? Eu sempre falo que ali a criança chega e dá medo. É só de olhar que a pintura, né? É criança, porque aquilo é mais antigo do que andar para frente, vamos correto. Dizer assim. É o poço central aqui da avenida da Rua São Paulo. Como é que é? Qual é a situação real daquilo ali, depois da discussão na Câmara na segunda?
Nós estivemos sentados há uns 20 dias atrás, ali no, na Secretaria de Saúde, o Wanderson, a Eliane, o pessoal da saúde, mais os nossos técnicos, que é o Ricardo Rivoli, a Poliana, o Oswaldo, que é o secretário de obras, né? E estivemos debatendo esse assunto. O projeto está sendo feito pela equipe técnica, né? Esses nossos engenheiros e arquitetos, tá? E provavelmente no começo do ano nós devemos iniciar a obra de reforma ali do centro de saúde ali no central, posto central.
É, porque na verdade foi uma discussão grande na Câmara na última segunda-feira, né?
Sim, houve uma discussão, mas os recursos estão garantidos.
Não vai ser perdido esse recurso, né, prefeito?
Não. Nós temos ali garantidos, Oswaldo, nós recebemos mais de 4 milhões de reais aí dos nossos parceiros, como em formas de emendas, né? Tanto senadores como deputados federais que nos garantiram aí mais de 4 milhões de reais em atenção básica, o que vai garantir, assim, uma economia dos cofres do município com recursos da fonte livre, permitindo essa reforma ali do posto central.
Tá certo, prefeito. Bom, uma coisinha, a não ser que o senhor quer aguentar aí depois, aguentar 20 minutos aí, nós falamos depois, porque nós temos horário político aí e não tem como fugir dele, né? Nós temos muita coisa para falar ainda, né?
Então eu vou dar uma explanada aqui, né? O Chinelão está finalizando as obras, deve ser reinaugurado agora dia 22 de setembro, tá? Nós estamos preparando um evento aí para essa reinauguração. A Expoban está há poucos dias aí do início, né? O gabinete itinerante que nós tivemos, houve ali a entrega de mais dois ônibus, já são 5 ônibus de transporte escolar. Nós tivemos até denúncias aí, né, da situação dos nossos ônibus, mas como nós tínhamos esse planejamento da chegada aí desses 5 ônibus e mais um ainda que deve chegar em breve também, serão 6 ônibus. Nós também compramos mais 2 vans para a educação. Então foi entregue ali, entregamos os uniformes escolares, né? Hoje nós temos aí uma frota renovada, tá? Aquelas unidades de ônibus que vão ser retiradas de circulação vão ser levadas para reforma, algumas delas vão ser reformadas, tá? Nós queremos agradecer aí a participação maciça que teve ali no gabinete itinerante. Foi muito bom, foi maravilhosa a participação, né? Estamos ali com a reforma do Campo do Tozinho em andamento, a reforma do CMEI Santa Rita e a Supercreche, tá? Finalizando a pintura da Supercreche, já estaremos entregando segunda-feira. As estradas rurais, a empresa que nós contratamos já começou o serviço numa nova frente de trabalho, ampliando assim o atendimento para as estradas rurais. Temos várias licitações em andamento, né? O PSS nós convocamos 48 novos servidores e autorizamos mais 8 agentes de serviços gerais que vão ser convocados também, certo? Serão 56 novos servidores. Começamos aí a Semana da Pátria, né? Com o desfile cívico previsto para 7 de setembro, né, com todos os preparativos, e estamos aí com um estudo para melhoria do plano de cargos e salários dos servidores.